Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, tradição e inovação na educação. A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para ligar você com o novo dia. Pai e filho são mortos a tiros após desentendimento em empresa de Triunfo. Gustavo Gossen.
O crime ocorreu na própria empresa de transportes, que fica localizada próximo ao polo petroquímico. O autor dos disparos é um homem que trabalhava na empresa e que utilizava tornozeleira eletrônica. O empresário tinha amizade com o suspeito e, inclusive, havia cedido uma casa a esse homem para morar com a família em uma área dentro da propriedade onde fica a empresa. Conforme a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, o pai, e Anderson Guedes Ferreira, de 36 anos, o filho. As investigações indicam que a discussão teve início após um desentendimento do empresário com a esposa desse suspeito. Após atirar, ele fugiu e ainda não foi localizado. Equipes da Brigada Militar realizam buscas na região.
Empresários estimam que gasolina pode ficar até um real mais barata no Rio Grande do Sul se a alíquota de ICMS for reduzida de 25% para 17%, como prevê nova lei federal. Procurador municipal que espancou o chefe em São Paulo vira réu por tentativa de feminicídio. Júlia Soares.
A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra o Procurador Municipal de Registro, Demetrios Oliveira de Macedo, que espancou a procuradora-chefe, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, dentro da Prefeitura de Registro, no último dia 20. A decisão é do juiz Rafael Hernani Neves, da primeira vara de registro, e torna o procurador réu por tentativa de feminicídio. Demetrios Macedo foi preso preventivamente após um vídeo com as agressões vir a público. Ele tem 10 dias para apresentar a defesa prévia.
CE Equatorial foi multada em mais de R$370 mil pelo Procon de Porto Alegre em função da demora em restabelecer energia após os temporais de março. Ministro do Supremo Tribunal Federal envia à Procuradoria-Geral da República pedido de investigação contra Bolsonaro no caso do MEC. Tiago Bittencourt.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal durante as investigações sobre o esquema de corrupção no Ministério da Educação. Segundo uma interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse a uma filha que Bolsonaro havia lhe relatado um pressentimento de que o ex-ministro poderia ser usado para atingir o presidente. Na última quarta-feira, Milton Ribeiro e pastores denunciados foram presos e soltos um dia depois por decisão da Justiça. Vale ressaltar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é praxe nesse tipo de caso. Cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se há elementos para abrir uma investigação formal contra o presidente.
Porto Alegre vacina com a quarta dose contra a Covid as pessoas a partir de 48 anos que receberam a terceira aplicação até 1º de março. Presidente da Caixa Econômica Federal é investigado por assédio sexual. Jax Machado.
O Ministério Público Federal é quem investiga as denúncias de assédio contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O caso está sob sigilo, mas o site Metrópolis e a TV Globo publicaram relato de 5 funcionárias que teriam sido assediadas pelo presidente. Entre os depoimentos, relatos de aproximações físicas inadequadas e toque em partes do corpo, como pescoço, cintura e quadril. Algumas dessas mulheres dizem que simplesmente desistiram de usar o canal de denúncias oferecido pela Caixa. Elas afirmam que souberam de outros casos que não teriam sido levados adiante e contam que as vítimas até sofreram retaliações. Em nota, a Caixa disse que não tem conhecimento das denúncias apresentadas e que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio. Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Jair Bolsonaro e está na presidência da Caixa desde o início do governo.
A Agência Nacional de Telecomunicações propõe padronizar a entrada de carregadores nos celulares no Brasil. Com base em projeto da União Europeia, a Anatel pretende exigir a porta USB tipo C como padrão. É o mesmo modelo usado na maioria dos celulares Android e enfrenta resistência da Apple. Aumentos de até 24% nas tarifas da conta de luz serão revistos no Brasil. Mariana Secon.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai rever esses reajustes tarifários aprovados entre fevereiro e maio deste ano para considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado aqui no país. A tendência é de que esses aumentos, que em alguns casos chegaram a até 24% nesse ano, sejam reduzidos. A informação foi divulgada ontem pela diretora-geral interina da ANEEL, Camila Figueiredo Bonfim Lopes, durante uma reunião. A devolução dos tributos pagos a mais pelos consumidores é objeto de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional nesse mês, numa ofensiva do Congresso e do governo para tentar atenuar os reajustes da conta de luz. Esse projeto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira.
ENAD de 2022 será aplicado no dia 27 de novembro. O INEP publicou o edital do exame que avalia a educação superior no país. 7 horas, 7 minutos, 11 graus a temperatura, céu nublado na zona norte de Porto Alegre, região do aeroporto Salgado Filho. Agora as informações do trânsito. Bibiana Dil.
Já falando aqui da Venceslau Escobar, na zona sul da capital. É uma ocorrência entre a rótula da Diário de Notícias e a Coronel Massô. No sentido centro-bairro, um caminhão bateu num poste de iluminação e também numa sinaleira de pedestre. O poste ficou, não chegou a cair, mas ele ficou torto, né? Totalmente torto, mas para a horizontal, sobre a via. Os carros conseguem passar aqui no sentido centro-bairro, mas alguns fios ficaram pendurados e na faixa da esquerda está esse caminhão. A ocorrência em si foi no outro sentido, o bairro centro, em que o caminhão bateu nesse poste, mas aí ele acabou ficando torto em cima do sentido centro-bairro. EPTC já está aqui no local atendendo a ocorrência e o motorista não se feriu. Daqui a pouquinho eu vou publicar as imagens lá no meu Twitter. Tem lentidão no viaduto São Jorge, na Aparício Borges, né, sentido sul-norte, em cima da avenida Bento Gonçalves. Tem uma ocorrência policial em atendimento no local. E a EPTC já normalizou o funcionamento das sinaleiras que estavam fora de operação na Cavalhada com a Otto Niemeyer, também aqui na zona sul da capital. Ouvintes avisaram para um acidente na estrada do Ritter, em Cachoeirinha, nas proximidades da estrada Antônio José do Nascimento. Conforme a Guarda Municipal de Cachoeirinha, foi uma queda de motociclista, ficou ferido e foi levado para atendimento médico, via já liberada. Agora, nesse horário, temos movimento intenso nos principais acessos a Porto Alegre, já lentidão na Bento Gonçalves, perto da João de Oliveira Remião, e também em alguns pontos da Protásio Alves. Castelo Branco, BR-116, na região do aeroporto, com movimento se intensificando também. Lembrando que de hoje até sexta-feira, o DENIT vai fazer serviços de micro-revestimento asfáltico nas alças de acesso da nova ponte do Guaíba, das 9 da manhã às 4 da tarde, junto à Freeway sentido interior capital. E aí, uma das faixas ficará interditada. Muito frio aqui em Porto Alegre, um vento gelado e dia ainda escuro, bastante nublado aqui na Zona Sul.
Colégio Anchieta, tradição e inovação na educação. A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. Cleocum, como fica o tempo?
Olha, melhorando, mas esfriando, e especialmente muito em função desse vento. A Viviane falou vento frio, mas ele, na realidade, ele é um vento muito seco. E por ser muito seco, ele dá essa sensação forte de frio. É ele que empurra essa umidade para o Oceano Atlântico. O deslocamento parece, pelo menos até 9, 10 horas da manhã, ser lento, mas depois ele aumenta a velocidade e a gente vai ter aí à tarde um tempo bem mais aberto em todo o estado. Durante o período da próxima noite, um céu limpo, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Com isso, uma queda mais acentuada das temperaturas e a tendência de 2, 3 graus de temperatura nas partes ali da Serra Gaúcha. e em torno de 3 a 5 graus lá no sul do Rio Grande, na fronteira com o Uruguai. Enfim, teremos uma quinta-feira muito fria de manhã e durante a tarde também. Não esperem muito aquecimento, apesar dos termômetros passarem dos 15, ficarem entre 17 e 18 graus em muitas áreas do estado. Isso não chega a gerar calor, é só uma elevação momentânea das temperaturas. Essa umidade, esse chuvisqueiro que a gente tem entre a capital e a região metropolitana, isso vai se dissipar também no litoral norte do estado, que é a área que está mais carregada de umidade. Muitas áreas dos campos de cima da Serra e dos Aparados também, ao longo do período da manhã, isso vai sendo jogado para o oceano por conta desse vento seco e frio que sopra por aqui. Além da quinta com tempo seco, não tem chuva na sexta, alguma chuva na noite de sábado para domingo e algumas pancadas de chuva no domingo aqui no Rio Grande do Sul.
7 horas 11 minutos, Airbnb proíbe festas em todos os imóveis alugados pela plataforma no mundo. O objetivo é evitar reclamações, incômodo para os vizinhos. Inter perde no Chile e Grêmio consegue uma vitória importante para se manter no G4 da Série B do Brasileirão. Marcos Bertoncello.
É verdade, o Grêmio conseguiu vencer o Londrina na Arena por 1 a 0, gol marcado por Biel, e chegou à consolidação no G4 da Série B. O tricolor é o quarto colocado com 25 pontos e já conseguiu abrir 4 em relação ao quinto, Sport Recife, que perdeu nessa rodada para o Cruzeiro por 2 a 1. Na próxima rodada, o Grêmio vai a Salvador enfrentar o Bahia, que é o terceiro colocado, domingo às 4 horas da tarde na Fonte Nova. Já o Inter foi derrotado pelo Colo-Colo no Chile por 2 a 0 e traz para Porto Alegre uma grande desvantagem na tentativa de classificação na Copa Sul-Americana. O jogo da volta ocorre no Beira-Rio na próxima terça-feira, horário 9:30 da noite. A vantagem do Colo-Colo é poder perder por um gol que mesmo assim avança. O Inter, vencendo por 2 gols, independentemente do placar, força os pênaltis. Para o Inter conseguir a sua classificação nos 90 minutos, só vencendo por pelo menos 3 gols.